Muito obrigada, Sua Excelência deputado e presidente da Comissão das Relações Exteriores, José de Almeida Cesário, e Sua Excelência, penso que é presidente, na nossa Casa do Povo, é presidente da Liga da Amizade Moçambique-Portugal, José de Almeida. Antes de mais, permitam-me endereçar cordiais saudações e, com elevada honra, expressar o nosso profundo apreço, estima pela calorosa recepção desta delegação, que é composta por 9 deputados. Nós somos a Comissão das Relações Internacionais, Cooperação e Comunidades na Assembleia da República. Estamos divididos em 2 grupos. Este é o primeiro grupo que viemos visitar o nosso país irmão, que oficialmente tornou-se irmão e com várias vertentes de cooperação em 1975, isto é, há 51 anos atrás. Excelência, esta comissão é o braço direito da Assembleia da República, pois a presidência da Assembleia da República é que é a figura máxima que faz cooperação, relações internacionais com os países deste globo. Dizer que estou acompanhada também de membros da delegação e colaboradores da nossa comissão, que eu ia pedir para cada um deles que se apresentasse. Infelizmente, o presidente da Liga da Amizade Moçambique-Portugal não esteve, porque também está em jornadas parlamentares em outros países. Tá.
Boa tarde.
Eu sugiro que falem para o micro, é preciso carregar bem no botão, senão não...
Está para mim, está aceso.
Para já, estando a luz vermelha acesa, está bem.
Está, pode falar.
Por favor.
Uhum.
Boa tarde. Cláudio Fonoa. Boa tarde a todos. Cláudio Fonoa, membro da comissão.
Boa tarde. O meu nome é Alice Cufa, membro da comissão. Obrigada.
Boa tarde, excelências. Itelvina Ambassi, membro da 7ª comissão.
Muito boa tarde, excelência. Chamo Nerina John Bustan, membro da 7ª comissão. Obrigada.
Boa tarde, excelências. Nharong Mário Moringa, membro da comissão. Muito obrigado.
Boa tarde. Chamo-me Atija, vice-relatora da 7ª comissão.
Boa tarde, excelências. Meu nome é Lúcia Xavier Afadi, membro da 7ª comissão.
Boa tarde. Meu nome é Hermenegildo Deves, membro da 7ª Comissão.
Sim, muito obrigada. Apresentaram-se, mas eu queria realçar aqui que nós temos 4 bancadas parlamentares, que é a Frelimo, que é maioritária, a seguir é o Podemos, terceiro é a Renamo e quarto é o MDM, Movimento Democrático de Moçambique. Nesta missão estamos como um só corpo, estamos com Moçambique, para seguir aquilo que são as nossas competências, que é de interagir com organismos internacionais e interagir e fortalecer aquilo que são as nossas relações bilaterais. Então, dizer que estão aqui representados somente 3 partidos, o MDM, por ser um partido com um número muito reduzido no Parlamento moçambicano, não chegou à 7ª Comissão. A nossa é a 7ª Comissão. Estamos aqui, portanto, todos representados, também representando o MDM.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou passar a apresentar os deputados que integram esta também a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. É assim que é a denominação exata da nossa comissão. e depois darei a palavra aos representantes dos partidos políticos que, numa mensagem breve, e também ao Sr. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade, numa mensagem breve, farão os seus comentários e colocarão as questões que entenderem. Eu estou aqui acompanhado, desde já, pelo Sr. Deputado Paulo Neves, coordenador do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Catarina Louro, a ordem é indiferente, a Deputada Catarina Louro, coordenadora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Eva Cruzeiro, também do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Torres, também do Partido Socialista, deste lado, além do assessor da nossa Comissão, tenho o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Ricardo Aires, do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado, que já o referi, Daniel Teixeira, Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Moçambique, o Sr. Deputado João Tili, do Grupo Parlamentar do Chega, o Deputado Manuel Magno, também do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e Vice-Presidente da Assembleia, e o Sr. Deputado João Santos, do PSD e membro do Grupo Parlamentar, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Moçambique. Vou dar a palavra de seguida ao Sr. Deputado Paulo Neves, em nome do Partido Social Democrata.
Desculpe, só queria fazer um comentário. olhando para este lado e olhando para este lado, vejo que o feminino aqui ainda está muito reduzido a porcentagem. E o masculino está ainda maior. É só nesta comissão?
Não.
Ok, está certo. Tá. Muito obrigada.
Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigado. Senhora Presidente, seja bem-vinda aqui à Assembleia da República e os colegas deputados. Sou do Partido Social Democrata, partido governamental neste momento em Portugal. Para gestão de tempo, já que não temos muito, eu sistematizei a minha intervenção em alguns pontos muito rápidos. Em primeiro lugar, destacar naturalmente Moçambique, para nós é um país irmão, portanto isso facilita tudo. Portanto, referenciar isso, temos uma história comum de séculos e portanto estamos a receber aqui não só uma delegação parlamentar de um país estrangeiro, mas no caso de um país irmão. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Em segundo lugar, destacar também que Portugal tem uma importante comunidade em Moçambique. E lhe dizer que esta é a Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Portanto, a nossa comunidade que vive em Moçambique também merece uma atenção muito grande da nossa parte. É por isso que, quando existem questões de segurança que atingem a nossa comunidade, nós acompanhamos sempre com muita atenção e preocupação. Em terceiro lugar, também destacar a comunidade moçambicana em Portugal, que é vasta. Muitas vezes não se dá muito conta porque está tão bem inserida que nunca se dá conta que existe essa comunidade e é tão vasta em Portugal, mas que é uma comunidade vasta, importante e bem inserida. E que se fique com esta certeza de que é uma comunidade muito apreciada em Portugal, mas como lhe digo, está tão mostrada que nós muitas vezes nem destacamos. Em quarto lugar, referenciar pontos que eu penso que são importantes para uma Comissão de Negócios Estrangeiros e o acompanhamento. Os nossos investimentos económicos em Moçambique. Nós temos grandes investimentos em Moçambique e naturalmente que acompanhamos com muita atenção a segurança desses próprios investimentos, seja do ponto de vista legal, do ponto de vista da banca. Nós próprios temos dos maiores bancos em Moçambique, é um banco acionista português e portanto para lhe dizer que a parte económica, a parte dos investimentos nós valorizamos bastante e também a cooperação. Moçambique é dos principais países para onde vai a cooperação de Portugal, seja através do Camões, seja mesmo através de outras instituições. Quinto lugar, a língua. Não há dúvida que Moçambique é um dos maiores países do mundo onde se fala português. E muitas vezes isso também não é referenciado. E nós todos sabemos que no final do século, onde se vai falar mais português é precisamente no continente africano. Portanto, também esta questão da língua deve ser muito valorizada. Com toda a sinceridade, deve ser valorizada por nós, Portugal, mas também por Moçambique, porque a língua também é vossa. Depois, em sexto lugar, a questão da CPLP. Fazemos parte da CPLP. A CPLP não é uma comunidade de Portugal, é uma comunidade que Portugal faz parte. Portanto, é uma comunidade de nove países e o sucesso da comunidade CPLP não depende só de Portugal, depende de todos. Portanto, eu reforçaria, em nome do Partido Social Democrata, que seria ótimo que também a Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros de Moçambique dedicasse também muita atenção a esta questão da Cplp. Depois temos também a Assembleia Parlamentar da Cplp, eu próprio faço parte dessa Assembleia Parlamentar da Cplp, somos seis deputados da Assembleia da República de Portugal e também valorizamos muito isso, tanto que quando existem processos eleitorais em Moçambique nós fazemos questão de acompanhar. Depois, em oitavo lugar, também acompanhamos a Sra. Presidente com grande proximidade à vida política de Moçambique. Não temos qualquer veleidade de interferir nela, já basta a nossa, quero lhe dizer, mas acompanhamos com muita proximidade, com muita atenção e sempre com muito rigor. Somos muito bem informados do que se passa nos processos eleitorais em Moçambique. Quero que saiba, e penso que sabe, que temos aqui na própria Comissão muitas vezes o tema de Moçambique é suscitado a debate, seja através de votos, seja através de relatórios que nós acompanhamos, portanto, para lhe dizer que todos os processos eleitorais em Moçambique são muito acompanhados nesta comissão. E também a vossa dinâmica partidária em Moçambique. Isso é normal, não é uma interferência, mas é uma atenção. Também queria-lhe destacar, para finalizar, elogiar a representante diplomática do vosso país em Portugal. A senhora embaixadora é, de facto, uma grande embaixadora de Moçambique cá em Portugal e queríamos valorizar de nos terem enviado uma diplomata de enorme qualidade, que ainda por cima já tinha também uma experiência de governadora em Moçambique, de grande qualidade aqui para Portugal. Último ponto. A questão da segurança em Cabo Delgado. Como sabe, Portugal tem sido muito solidário com essa questão. Nós próprios, através da União Europeia, temos apoiado financeiramente as tropas do Ruanda, ou a Força Militar do Ruanda, em Cabo Delgado. E esta era a minha pergunta. Sei que a União Europeia já vos informou que não vai continuar a apoiar financeiramente estas forças militares que estão estacionadas em Cabo Delgado. De Portugal, desde a primeira hora, e essa é a realidade desde a primeira hora, nós apoiamos esta força ruandesa para o norte de Moçambique, para a região de Cabo Delgado. E a pergunta que eu lhe gostava de fazer é realmente o ponto de situação, com este fim do financiamento da União Europeia às forças ruandesas em Cabo Delgado, se Moçambique ou a União Africana, não sei, se vão ter possibilidades de financiamento para manter alguma força militar e não a mantendo, se podemos assistir a um retrocesso completo em todo o processo. Mas terminava como comecei, vos dando as boas-vindas aqui à Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Daniel Teixeira do Chega, que, repito, é também Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Moçambique.
Com vontade. Ah, agora foi. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para agradecer o convite. Não faço parte, não integro esta comissão. No entanto, é para mim um prazer aqui estar convosco, com este grupo tão ilustre de deputados. E também, naturalmente, dar-vos as boas-vindas. É sempre um prazer estar convosco, com figuras tão ilustres também, e particularmente pela ligação que temos. Ou seja, há pouco a Sra. Presidente mencionou 51 anos de história, nós temos de facto séculos de ligação, independentemente de visões que possamos ter dessa mesma, ou interpretações que possamos ter dessa mesma história, há de facto muito mais que nos une do que aquilo que nos separa. E temos muito, muito orgulho por essa matéria mesmo, e por isso é sempre bom aqui estar, é sempre bom estar convosco também, e é sempre bom, acima de tudo, falar do futuro. Daquilo que pode ser o futuro entre as nossas nações. Todos nós sabemos que vivemos um período de enorme instabilidade internacional e é precisamente em momentos como este que nós devemos voltar e lembrarmos daqueles que são os nossos parceiros, aqueles que podem de facto caminhar connosco de mão dada e no meio a tanta tribulação tentar encontrar de facto vias mais seguras e vias de cooperação também. E é nessa ótica também que aqui estou, enquanto Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal e de Moçambique, e é também essa a minha expectativa para esta presente legislativa. Nós tivemos, inclusive, já uma reunião com a própria embaixadora, que, como o Sr. Deputado Paulo Neves mencionou, e bem, tem feito um trabalho maravilhoso aqui em Portugal, e agradecemos naturalmente por a terem enviado, e esse trabalho continuará, não só com a embaixadora, mas também com o grupo de deputados que integram esse mesmo grupo dentro daquilo que é o vosso Parlamento. Nessa mesma ótica, posso-vos também informar que nós já temos um conjunto de atividades agendadas e que ainda estamos também a definir aquilo que será o plano de atividades. Vamos ter o contributo, naturalmente, da senhora embaixadora e, novamente, é também da nossa intenção ter o contacto mais estreito possível com a vossa comunidade aqui no nosso país. Uma comunidade que é importante, uma comunidade que, de facto, é muito participativa, muito bem integrada e que temos também a expectativa de cada vez mais poder ver a florescer e a frutificar, como é a nossa expectativa também. No mais, aproveito para vos dar novamente as boas-vindas, agradecer-vos a vossa simpatia de aqui estarem também e agradecer também pelos contributos que aqui irão prestar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Presidente da Comissão das Relações Internacionais, Cooperação e Comunidades da Assembleia da República de Moçambique, as restantes deputadas e deputados e toda a equipa que acompanha, também cumprimentar naturalmente os senhores e as senhoras deputadas aqui presentes. Naturalmente vou ter que me repetir em algumas matérias, mas acho que é importante também passar a visão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, desde logo sublinhar a importância que nós atribuímos às relações históricas entre os nossos países, que não são, e a história traz-nos também, não é só história, traz-nos com ela relações políticas, culturais e humanas, que acima de tudo devemos de respeitar e preservar, não é, ao longo dos tempos. E a vossa presença aqui acaba por ser precisamente uma prova disso, de que de facto somos países irmãos, e quando falamos que somos países irmãos, nós gostaríamos não só de ficar no patamar da teoria, mas de facto concretizar. E nós temos visto isso concretizado em várias ações, e o Partido Socialista acha que ainda existe uma grande margem até de aprofundar. E, portanto, reforçar que esta ligação profunda de cooperação deve continuar nesta ótica do respeito mútuo e da defesa dos valores democráticos, e nesse seguimento destacar a importância da relação e do diálogo parlamentar, que é o que está aqui a acontecer hoje. Porque neste contexto internacional tão incerto e tão volátil neste momento, nós temos ainda mais esta responsabilidade de consolidar as relações até entre os parlamentos, porque os parlamentos são, de facto, os defensores da consolidação democrática e têm um papel também muito importante na aproximação dos povos neste contexto. Depois não posso deixar de referir a Cplp, que é e continuará a ser um espaço privilegiado precisamente para a concertação política, para a cooperação entre nós e, de facto, para a afirmação, como já foi falado aqui muito bem, internacional da língua portuguesa, porque também neste contexto internacional parece-nos que a língua portuguesa é uma ferramenta e uma alavanca de afirmação de todos dos países da Cplp. Isto para dizer que nós somos uma alternativa às grandes potências assumidas neste momento, mas todos juntos, de facto, nós temos um peso muito significativo e, portanto, temos que apostar cada vez mais nesse papel e nesse percurso comum. Depois dizer que também, como também já foi dito e muito bem, nós acompanhamos naturalmente de uma forma atenta e todos os desafios que Moçambique vai enfrentando, precisamente porque reconhecemos a importância e o papel fundamental que tem não só no espaço lusófono, como em todo o continente africano. Nós reconhecemos a Moçambique, que tem uma importância enorme, e por isso é que estamos atentos e vamos também, como foi dito anteriormente, emanando várias opiniões sobre a vossa política interna, sempre na ótica de aprofundarmos a cooperação dos nossos países em todos os níveis. Aqui, realçar que temos absoluta noção que dentro do continente africano, Moçambique tem um nível de educação e de saúde mais desenvolvido e, portanto, também nessas áreas nós deveríamos aprofundar naturalmente a nossa cooperação. E depois, por fim, mas algo que nos é muito caro, sublinhar o papel realmente muito importante das comunidades portuguesas em Moçambique e do povo moçambicano que vive em Portugal. Nós entendemos-nos bem, trabalhamos bem uns com os outros e é precisamente não só com a senhora embaixadora, que nós respeitamos e também queremos muito saudá-la e agradecer de facto a indicação, mas todos os moçambicanos e todas as moçambicanas têm ao longo dos vários anos sido uns verdadeiros embaixadores de Moçambique e, portanto, contamos de facto com todos eles para conseguirmos consolidar esta nossa irmandade e, por fim, fortalecer os laços não só históricos e sociais, mas depois ao nível também da economia, que é algo que nós gostaríamos de facto de aprofundar, até porque temos muitas empresas lá e também temos muitas pessoas cá a investir em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora tenho um maior desgosto em lhe dar a palavra para a Vossa Excelência fazer os comentários, dar os esclarecimentos que entender adequados. Faça o favor.
Muito obrigada, Vossas Excelências. Eu vou também seguir o que a minha xará, em Moçambique chamamos xará, a deputada Catarina, porque o que falou foi o que falou também o presidente da Liga de Amizade Moçambique-Portugal. Em relação às eleições de 2024, estiveram a acompanhar e depois tivemos aquela situação das manifestações, que estamos a recuperar-nos dela. Acompanhamos também vivamente as eleições que ocorreram cá em Portugal e estão de parabéns por terem sido eleitos. Quanto à embaixadora, para Portugal não poderíamos mandar qualquer diplomata. Ela é uma diplomata que conhece muito bem Moçambique, já trabalhou em várias partes do nosso país e já trabalhou também em vários organismos de que Moçambique faz parte. Sobre o terrorismo, a pergunta que faz da retirada do apoio da União Europeia às forças ruandesas, nós como deputados temos três competências, que são de representar o povo, que é ouvir, auscultar o povo moçambicano e representá-lo, ser a voz do povo moçambicano, fiscalizar, que é fiscalizar a ação governativa, aquilo que o executivo vai fazer. O executivo é o executivo que vai negociar, é o executivo que vai implementar aquilo que são as leis, que é, por final, a nossa função, que é de legislar. Como falava da retirada do apoio, dizer que a nossa Ministra dos Negócios Estrangeiros estará brevemente em Portugal e em alguns países que fazem parte da União Europeia. Ela vem precisamente para falar sobre este assunto e daí saberemos qual será. Nós próprios também faríamos essa pergunta, logo que ela terminar este torneio todo, nós também faremos a pergunta de qual será a solução, porque estamos todos esperançosos que temos que ter uma solução. Somos humanos e não queremos que jorre mais sangue e que não se perca mais, mais infraestruturas, mais danos sejam causados em Moçambique. Mas dizer que as instituições estão a funcionar na normalidade, as populações em Cabo Delgado estão a regressar às suas zonas de origem e este apoio foi muito importante e estamos em crer que também não vou muito pela linha da retirada. Isso tudo depende da negociação ou das conversações que sairão depois da visita de Sua Excelência à Ministra dos Negócios Estrangeiros. Não sei quem é o autor, mas eu citaria um autor que dizia que tudo no mundo termina na mesa de negociações. Então, morrem pessoas, destroem-se infraestruturas, mas depois temos que sentar à mesa e negociar para que este mal cesse. Então, como deputados, é também bastante interesse nosso que esta reunião aconteça nos diversos países para que este mal cesse em Moçambique. Quanto à amizade Moçambique-Portugal, a importância de ambos os países, os investidores lá, a proteção, etc., o sentimento é comum. E nós não, não olhamos para Portugal ou para os portugueses como amigos, mas, como disse, somos irmãos. Somos irmãos, cooperamos economicamente, cooperamos em outras vertentes. Dizer que o que é... iria fazer uma pergunta. Não sei se é uma pergunta ou também tem sentido. Falou da CPLP. A CPLP é uma comunidade de países de língua portuguesa. Quando há reuniões, há conferências, há eventos, não é necessária a tradução. Não é necessária a tradução, porque todos somos falantes da língua portuguesa. Mas há organismos em que fazemos parte e a língua portuguesa não tem tradução. Temos, às vezes, que nos socorrer à língua espanhola. Eu gostaria de saber, de vossa parte, qual é a ideia, o que é que estariam a fazer como Assembleia no geral, Assembleia da República Portuguesa e no geral, e em particular a Comissão e a Liga de Amizade Moçambique-Portugal, para que também tenhamos aquela cabine que traduza para a língua portuguesa, que tem sido uma dificuldade quando participamos em diversas reuniões. Passo assim a palavra e depois voltaria para... Podemos continuar. Sim. Dizer que atualmente está em curso um programa de apoio às comunidades. A Sua Excelência, o Presidente Daniel Francisco Chapo, lançou este apoio com o objetivo de criar um ambiente de estabilidade na província de Cabo Delgado e nas províncias circunvizinhas. Dizer também que está a decorrer o Diálogo Nacional Inclusivo. Isto é da base ao topo, onde todas as forças vivas da sociedade moçambicana estão envolvidas para ter a sensibilidade daquilo que querem para a contribuição do desenvolvimento do nosso país. Foi lançado, não temos ainda a data do seu fim, mas já estamos a bom passo. Temos artistas, temos professores, temos vários setores a participar e penso que terão conhecimento que estiveram de visita aqui a Portugal no ano passado. Não sei se acompanharam. E relativamente à situação económica e social do país, o país está a enfrentar, como disse, vários desafios, mas penso que isso é a nível global. Estamos a acompanhar também pelos mídias, como tem acompanhado a situação de Moçambique, que a situação tende a... cada um na sua casa tem que gerir os seus problemas, mas também depois transcendem para para os outros países. E nós estamos também a lutar arduamente para recuperar o nosso país e também dar a mão àqueles países que são irmãos, amigos, e também agradecer os apoios que temos recebido da vossa parte. Não olhamos para Portugal também, que nós olhamos para a situação dos investidores com lentes bastante, de um grau bastante alto, porque foram naturalmente uns dos primeiros a investir no nosso país. Fazem uma grande contribuição para o nosso PIB e a proteção, que seja ela legal, como falou, é também vista nesse sentido. Estamos aqui para visitar a nossa congênere comissão, ouvir o que é que tem de curiosidade para saber, uma troca de experiência. Aprendemos desde já que cada partido apresenta-se. Sabemos que é uma comissão, cada partido apresenta-se e questiona. Nós, deste lado, entramos como um só corpo, com uma representante que já concertada emite aquilo que é a informação que desejamos transmitir para o país. Mas, como é a primeira lição, eu vou deixar que um representante de cada partido fale. Eu sou do partido Frelimo, já falei, vou pedir a segunda força, que é o Podemos, para dizer alguma coisa ou questionar alguma coisa se tiver, ou agradecer. Posso?
Sim, eu represento a bancada do Podemos.
Sim.
Sim, acho que tudo a presidente já disse. Não tenho mais nada para dizer, só agradecer só.
Dizer que nós somos 250 deputados e 186 são do Partido Frelimo. A Renamo está com... O Podemos está com 43 e a Renamo está com 28 e o MDM está com 8. Sim, aqui nesta comissão não temos, infelizmente, representante, como já havia dito. Sim. Vou passar a palavra ao...
Obrigada, senhora presidente. Eu não pedi palavra para poder falar muito, porque a senhora presidente já apresentou tudo quanto nós trazíamos, mas sim, somos um corpo, como o senhor presidente acabou de dizer, mas cada um tem o seu partido. Eu sou da oposição do partido RENAM, sempre que era o partido, maior partido da oposição em Moçambique, mas pronto, apareceu outra oposição. A Renamo ficou em terceiro lugar, mas eu tenho fé que amanhã é forma de falar. A Renamo voltará no seu lugar. Muito obrigada.
Muito, é só desligar.
Não, eu queria... Só que pronto, aqui é uma comissão, segundo aquilo que eu percebi. É uma comissão dos negócios estrangeiros. Acho que essa minha pergunta, se fossem outras comissões, eu faria essa pergunta. Porque a presidente dizia ela, aqui o feminismo é muito reduzido, mas eu não segundei naquele momento... Porque vi que não, há comissões ou a Assembleia Geral, aqui não é a Assembleia Geral, apenas é uma comissão, como esta comissão que vem de Moçambique, de Comissão de Relações Internacionais. De facto, íamos questionar, porque nós em Moçambique agora já estamos a superar. Na Assembleia da República, a mulher está a superar ou já superou. Estamos a ir cada vez mais à frente. E a preocupação que eu tinha também, queria saber um pouco, pelo menos nesta comissão, qual é o critério de candidatura às senhoras? O critério de candidatura para chegar na Assembleia da República? Já. É essa a preocupação que eu tenho, quero aprender deles.
Sim, foram lançadas algumas perguntas. Eu estou a ver, o debate está muito aceso desse lado, mas nós estamos a pouco dos 40% como mulheres no Parlamento. A outra pergunta que eu iria fazer é quais são as formas de fiscalização ao governo que a Assembleia da República de Portugal faz diferente de nós. Nós visitamos as instituições, nós fazemos audições aos ministros, vamos às instituições ligadas às relações internacionais, à defesa por vezes, E outra questão seria os mecanismos de interação entre a Comissão das Relações Internacionais e do Parlamento Português e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, por último, os mecanismos de fiscalização da Comissão de Relações Internacionais com o Executivo na vertente de implementação parlamentar. Porque, ao escutar, naturalmente que sempre é uma voz de pedido de socorro. Pedido de socorro, e nós temos que ir ao Executivo para saber como é que podemos socorrer e voltar com aquilo que é proposta de solução. Não sei se alguém queria adicionar. Não iria responder o que disse a deputada da Renam. Sim, neste mandato que iniciou em 2025, tomamos posse no dia 13 de janeiro e a segunda força, que era a Renamo, passou para a terceira força, o Podemos ficou a segunda força, mas a Frelimo sempre está no primeiro lugar.
Muito obrigado. Terminaram?
Muito obrigado, senhora Presidente. Para mim é uma grande honra estar diante de Vossas Excelências nesta Casa da Democracia. Eu tenho apenas duas questões. A primeira questão era de enaltecer a cooperação existente entre Moçambique e Portugal, sobretudo na atribuição de bolsa de estudo a jovens moçambicanos. Temos muitos jovens moçambicanos com bolsa de estudo a estudar em Portugal. A segunda questão, eu gostaria de colher a vossa experiência na gestão dos efeitos da crise do conflito do Médio Oriente, sobretudo no que diz respeito aos combustíveis, e qual tem sido o papel dos parlamentares em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queremos agradecer esse calor que viemos encontrar aqui em Portugal com a nossa Comissão Cogênero. De facto, estamos a trocar experiências que poderão cada vez mais reforçar aquilo que é a nossa irmandade, não só como país, mas também nesse âmbito parlamentar. Sim, quando estava a falar, devia ser o senhor Presidente, estava a falar mesmo daquilo que tem sido o papel da Comissão de Relações Internacionais, que recomendava que Moçambique, também a nossa Comissão devia acompanhar a CPLP. Eu queria saber, através desta comissão, qual tem sido, para podermos melhorar, talvez nos enquadrar, qual tem sido o papel da Comissão de Relações Internacionais no nível da CPLP. Talvez seria, para nós, neste momento, não faz muita parte desta comissão. Então, para podermos aderir, acho que podemos recolher a experiência daquilo que tem sido o papel da Comissão de Relações Internacionais ao nível da CPLP. E muito obrigado, Sr. Presidente.
Nós estamos um pouco limitados, as comissões aqui não podem funcionar em simultâneo com o plenário. O plenário vai iniciar os seus trabalhos dentro de cerca de 10 minutos, de modo que eu vou responder a todos. Desta vez não darei a palavra aos deputados de diversas forças políticas, mas responderei globalmente. A primeira coisa que vos quero dizer é reafirmar aquilo que comecei por dizer no início. Contam com Portugal. Moçambique conta e contará sempre com Portugal numa lógica de profundo respeito. Nós respeitamos Moçambique da mesma forma que queremos que os outros nos respeitem a nós, todos. Temos uma visão muito aberta em relação a tudo aquilo que se passa no mundo e as relações de Portugal com a generalidade dos países do mundo são relações sempre de grande proximidade. Exatamente porque se basearam sempre nesse respeito, que é fundamental. Ainda por cima, estamos a falar de um país que é um país irmão. Irmão de cultura, irmão de língua, irmão também nas vivências pessoais, porque essas vivências resultam da presença dos portugueses em Moçambique e dos moçambicanos em Portugal, sempre muito juntos e muito próximos. Depois quero dar-vos conta que foram feitas aqui algumas questões, colocadas algumas questões, mas antes disso só dar-vos conta de uma coisa. Eu tive oportunidade, ainda estava no governo, há pouco mais de um ano, receber o ainda candidato Daniel Chapo, hoje Presidente da República. E quero dizer-vos que aprecio muito a forma como está a ser conduzido o diálogo, de maneira a haver uma plena aproximação entre todos os moçambicanos. Porque acho que também aquilo que nós mais desejamos é que Moçambique viva em paz, em democracia e, sobretudo, que o povo moçambicano tenha o desenvolvimento que merece ter, para poder ter um nível de qualidade de vida sempre melhor do que aquele que tem hoje ou que teve no passado. Portanto, apreciamos muito esse esforço, sei que o Presidente Daniel Chapo está muito empenhado nele e vamos continuar a acompanhá-lo e desejar que ele tenha os melhores resultados possíveis. Foram colocadas aqui algumas questões concretas. Primeira questão que tem a ver exatamente com o facto de se terem apercebido que nós tínhamos muito mais homens do que mulheres aqui deste lado. Mas reparem que agora já mudou um bocadinho, não é? Bom, nossa legislação eleitoral, a lei eleitoral, impõe que as listas têm de ser, que nós temos listas por círculos distritais. Cada lista não pode ter mais do que dois elementos do mesmo sexo seguidos. Ou seja, isto garante que 40% dos candidatos sejam, no mínimo 40% dos candidatos sejam de um sexo, ok? Portanto, no mínimo 40%, sei lá, de homens, 60% de mulheres ou o contrário. Isto faz com que na atual composição da Assembleia tenhamos mais de 30% de mulheres no total. É claro que depois, em cada comissão isto varia muito, porque quem indica os membros das comissões são as diversas forças políticas, que por sua vez têm critérios diferentes de acordo com a sua organização interna para escolher os respectivos membros. E, portanto, nós temos aqui também cerca de 30%, quase 30% de mulheres. Há comissões em que há muitíssimo mais. Mas este caminho é um caminho que tem de continuar a ser feito. Eu acompanho esta casa há muitos anos, sou neste momento o deputado mais antigo do Parlamento Português. Estou aqui desde 1983 e lembro de termos aqui 7 ou 8% de mulheres e hoje temos 30 e tal. Como veem, houve uma evolução muito grande, muito grande. Foi colocada aqui a questão também da língua. As questões da língua portuguesa no mundo são para nós absolutamente prioritárias. Agora vamos ser realistas e verdadeiros. No discurso não há dúvida nenhuma. Okay? No discurso, todas as forças políticas, todas as organizações políticas ou da sociedade civil, culturais, etc., têm o mesmo discurso. Depois vamos para a prática. E, de facto, nós temos muito para fazer para que a língua portuguesa tenha, de facto, o lugar que merece ter no mundo. Nós somos quase 300 milhões de falantes. Somos a língua mais falada no hemisfério sul. Somos a quinta língua mais falada no mundo. Temos de ter uma prática correspondente de maneira que esta, sobretudo nas organizações internacionais, consigamos dar passos. Neste momento está a ser trabalhada a adoção do português como língua de trabalho nas Nações Unidas. E, portanto, estamos numa fase de transição, estamos convencidos que vamos ter sucesso. Mas é verdade, há muitas outras organizações em que temos de trabalhar, fazer muito mais. Neste momento é muito importante, por exemplo, também as candidaturas que os países da Cplp possam ter a organizações internacionais. Recordo que temos uma candidatura neste momento a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, neste caso Portugal. Sabemos que os outros países da lusofonia nos têm acompanhado neste esforço, mas é importante que todos nós o façamos. O Brasil tem, no contexto da lusofonia, um papel também fundamental. Nós tivemos, a nossa comissão chegou do Brasil exatamente na semana passada. Estivemos em Brasília, em São Paulo, em Salvador, com os respectivos eleitos deputados, senadores, deputados federais, deputados estaduais, e foi uma das áreas em que não foi insistido muito. É preciso, efetivamente, que todos façamos mais do que temos feito. Portugal e todos os outros. Portanto, queria que estivessem conscientes de que sabemos bem que temos muito para fazer neste domínio. Muito, mesmo muito. Ainda por cima, Portugal tem uma particularidade. É como nós somos o país da Europa Ocidental com mais comunidades emigrada no estrangeiro. O que significa, nascidos em Portugal, nós temos cerca de 22, 23% de pessoas que vivem no estrangeiro. Ora, isto dá-nos ainda mais responsabilidades, não é? Junto dos lusodescendentes. E, portanto, e onde há comunidades lusodescendentes, normalmente há comunidades lusófonas, sejam angolanos, sejam moçambicanos, sejam brasileiros, cabo-verdianos, são tomenses, guineenses, não interessa, estão lá, timorenses, estão lá. E, portanto, é uma área em que temos, efetivamente, muito para fazer. Sabemos bem que a área da cooperação é uma área muito importante, as bolsas que têm sido concedidas a estudantes moçambicanos, sabemos que são muito importantes. Às vezes há um problemazinho ou outro com o pagamento das bolsas. Nós estamos normalmente muito atentos a essas situações, são situações que nos preocupam muito, mas sabemos que são de uma utilidade extraordinária. Cooperação em matéria de formação, mas cooperação noutros domínios. Eu não me esqueço que a primeira visita que fiz a Moçambique, já lá vão mais de 30 anos, uma das áreas da cooperação que para mim mais saltou à vista foi a cooperação na área militar, na área da segurança também. E os senhores sabem muito bem o impacto e a importância que isso tem. Como é que vemos as questões resultantes dos atuais conflitos a nível internacional, seja da Ucrânia, seja do Médio Oriente, e a crise energética que está criada? Vemos com muita preocupação. Muita preocupação. Cada força política tem a sua leitura da situação, mas a tónica geral é uma grande preocupação. E sabemos bem que isto é global. Evidentemente, quem sofre mais são aqueles que menos têm. Temos plena consciência disso. Quem sofre mais são os mais frágeis. É sempre assim. E, portanto, o nosso governo tem-se preocupado em tentar adotar medidas que possam mitigar os efeitos desta mesma crise, mas não temos dúvidas. É extremamente complexa a situação em que estamos todos envolvidos. Esperemos que haja o bom senso de rapidamente acabar com estes conflitos. Eu não estou a falar só de um conflito, estou a falar de todos os conflitos. Hoje o Presidente Trump está em Pequim com o Presidente Xi, é um momento muito importante para o mundo, esperemos que daí resultem ações com sucesso. E, senhoras e senhores deputados, como vos disse, sou obrigado a dar por encerrada esta reunião, mas repito, os senhores são sempre muito bem-vindos aqui. Quando vierem, mesmo a nível individual, procurem-nos. Temos muito gosto em vos receber. Eu vou a Moçambique com alguma regularidade, sou eleito pelo círculo de fora da Europa, está aqui também um deputado eleito pela Europa, está o Manuel Magno, também é eleito por fora da Europa, portanto temos eleitores por esse mundo fora. Queria que estivessem bem conscientes de que nós temos sensibilidade e presença possível junto de muitos países, e Moçambique faz parte naturalmente dos países relativamente aos quais nós temos uma presença mais prioritária e mais importante. De facto, os portugueses que estão em Moçambique, independentemente de pertencerem a empresas ou de estarem lá a título individual, em alguns casos estarem lá há dezenas de anos, noutros casos estarem lá há pouco tempo, tal como os moçambicanos que estão em Portugal, também muitos deles aqui há décadas e décadas, outros mais recentemente, para nós é o aspecto mais importante, o aspecto humano. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, muitíssimo obrigado por esta oportunidade. Voltem sempre e contem com Portugal.
Muito obrigada. Gostaria de despedir. Sim, só terminando, gostaríamos de reiterar o agradecimento multiforme que Portugal tem prestado a Moçambique em várias vertentes, com destaque para o apoio que foi recentemente dado nas inundações. Passaram pelo mesmo pelo mesmo desastre, mas também conseguiram apoiar. Ficamos bastante satisfeitos em ouvir a observação que fez sobre a ação do nosso presidente, Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, na sua liderança, que é este diálogo que está a acontecer em Moçambique, para que alcancemos aquilo que é uma paz, de facto, duradoura. Iremos passar as felicitações, iremos passar os cumprimentos, mas também trazemos os cumprimentos da nossa Presidente da Assembleia da República, a doutora Margarida Adams Italapa. Passamos também os nossos cumprimentos ao Presidente da Assembleia da República, que sabemos que está fora numa missão oficial. Muito, é isso, muito obrigada. Trazemos aqui uma prenda.